Audiobook grátis apresenta. Já um horror de vezes tenho dito, e provo, que fui ordenança do meu general Bento Gonçalves. Este caso que vou contar pegou o começo no fim de 42, no Alegrete, e foi acabar no 27 de fevereiro, daí 2 anos, nas pontas do Sarandi, pras bandas e já pertinho de Santana. Foi assim. Tenho que contar pelo miúdo, para se entender bem. Em agosto de 42, o general, que era o presidente da República Rio-Grandense, van se desculpe. Estou velho, mas até hoje, quando falo na República dos Farrapos, tiro meu chapéu. O general fez um papel, que chamavam-lhe, decreto, mandando ordens para uma eleição grande, para deputados estes tais é que iam combinar as leis novas e cuidar de outras coisas que andavam meio a matroca, por causa da guerra. Em setembro houve a eleição, em outubro já se sabia quem eram os macotas votados, que eram quase todos os torenas que andavam na coxilha. O jornal do governo deu uma relação deles e dos votos que tiveram, que eu sabia, mas já esqueci. Por sinal que esse jornal chamava-se Americano, e tinha na frente um versinho que saía sempre escrito e publicado e que era assim, se bem me lembro, pela pátria viver, morrer por ela, guerra fazer ao despotismo insano a virtude seguir, calcar o vício eis o dever de um livre americano. Em novembro, os deputados, que eram 36, mas que só se apresentaram 22, juntaram-se em assembleia em dezembro, logo no dia 1, foi então a cerimônia principal. O general foi em pessoa, como presidente, com a ministrada, os comandantes de corpos e outros topetudos, e aí fez uma fala, muito sisuda e compassada, que todos escutaram quietos, só sacudindo a cabeça, como quem dizia que era mesmo como o general estava lendo no escrito. Oê! E que pensa você? Estava tudo na estica, sim senhor, fardas novas, bainhas de espada, alumiando redingotes verdes ou azuis com botões amarelos, padres com as suas batinas saidinhas um estadão. E famílias, muita moçada fachuda, povarel, e até uma música. Eu e o outro ordenança, os dois, mui anchos, de gandola cobrada. Por esse entrementes, no estado oriental, andava a gangolina grossa entre Oribe e Rivera, que eram os dois que queriam um penacho de manda tudo. Volta e meia as partidas deles se pechavam e sempre havia entrevero. Ah! Se você visse a indiada daquele tempo. Cada gadelhudo. Ah! Bom! Mas, como queira, onde se encontrasse, a nossa gente entropilhava-se bem com a deles. E mesmo era a ordem dos superiores. Quando íamos mal da vida, já pelas caronas, nos bandeávamos para o outro lado da linha, lá se churrasqueava, fazia-se uma volteada de potrada e voltávamos à carga, folheritos no mais. O barão Caxias, que era o maioral dos Caramurus, mordia-se com estas gauchadas. Mas tanto Oribe como Rivera nos codilhavam quando podiam, porquanto faziam também suas fosquinhas aos legais. Apertavam o laço para nós, mas afrouxavam a ilhapa para eles. Vancê entende? Pau de dois bicos, mas, vá Vancê escutando. Rabo de saia é sempre precipício para os homens. Não vá Vancê cuidar que no caso andou mulher botando fungu no coração de ninguém. Não, senhor, a coisa foi muito outra, de aurifage. Naquele novembro de 42, quando os deputados foram se ajuntando, de um a um, vindos de todos os rumos da província da República e havia na vila do Alegrete movimento de comitivas e piquetes, um dia, já à boquinha da noite, chegou uma carreta de campanha, muito bem toldada, com boiada gorda, e escoltada por um acompanhamento grande, de gente bem montada e armada. Chegou o comboio e parou em meio da praça aí logo que vinha de Vaquiano cortou-se e foi apresentar o passe e outros papéis e foi dizendo que a pessoa que vinha na caneta era uma senhora dona viúva, que trazia ofício para o governo e que era sobre uns gados que haviam sido arrebanhados e cavalhadas, e prejuízos e tal, e mais uma conversa por este teor e com mais voltas que um laço grande enrodilhado. Foi isso o que correu logo no redepente da curiosidade. Papéis foram que a tal dona trazia, que logo o general mandou chamar os deputados e os ministros e depois se trancaram todos numa sala grande e depois despachou um capitão para ir buscar a figurona. E ela veio e mal que chegou o general veio à porta, fez um rapapé rasgado e foi com ela para tal sala onde estavam os outros. Se era linda beldade. Sim, senhor, dum gaúcho de gosto alçar na garupa e depois jurar que era Deus na terra. e distorcida, e bem falante e olhava para a gente, como o sol olha para a água, atravessando. Dentro da sala, fechada, ia um vozerio dos homens e depois serenava, parece que eles estavam mucitando e a voz da dona repenicava, hablando um castelhano de miflor. Lá pelas tantas levantaram o ajuntamento, o mesmo capitão foi levar a dona. E de manhã, nem carreta, nem boiada, nem comitiva apareceram mais. Depois é que vinha ao conhecimento que aquela figurona tinha vindo de emissária. Rivera era mais valente, Oribe era mais sorro, mas, os dois, matreiraços. Agora, qual dos dois, para disfarçar dos caramurus o chasque, mandou, em vez de um homem, aquela vivaracha, qual dos dois foi, não pude sondar. Era assunto encapotado. Depois desse dia começou a haver um zunzum manhoso contra o general. Não sei se era inveja, ou intrigas ou queixas ou ganas que alguns lhe tinham. As coisas foram se parando embrulhadas na tal assembleia em uma feita, não sei por que Chicos Pleitos o general e o coronel Onofre Pires tiveram um desaguisado, o general deu as costas, num pouco caso e o coronel saiu, num rompante, batendo forte os saltos dos botins. Em 43 houve outra arrancada braba, foi quando mataram um Paulino Fontoura, que era um pesado. Houve outro bate-barbas entre o general e o coronel Onofre, que era muito esquentado e cosquilhoso. Mas logo os chefes todos se desparramaram, porque o barão Caxias andava na estrada, levantando polvadeira. E brigou-se. Em S. Gabriel, na Vacaria, em Ponche Verde, no Rincão dos Touros. O governo tinha saído do Alegrete e estava outra vez em Piratininga e por perto peleou-se, e no Arroio Grande, em Jaguarão, nas Missões, sobre o Quaraim, em Canguçu, em Pai Passo. Que ano que bebeu sangue, esse! E quando o exército se amontoou todo, para lá do Ibicuí, e depois foi estendendo marcha, houve um conelho grande de oficiais e aí se falou outra vez na emissária, a fulana, aquela da carreta, no Alegrete. Aí, então, os dois galões largos se contrapontearam outra vez. A gente como eu é bicho bruto e os graúdos não dão confiança de explicar as coisas, por isso é que eu não sei muitas delas, tenência não. Me faltava mais como é que eu ia saber as de adentro dos segredos? Já sobre o Garopá, você não conhece? São os campos mais bonitos do mundo, aí os homens se cartearam. Então já era o ano 44. O coronel escreveu barbaridades, o general respondeu com aquele jeito dele, sisudo. E quando foi no dia 27 de fevereiro, o general me chamou e mandou que eu fosse levando pela rédea, para a restinga. Os dois cavalos que estavam atados debaixo de um espinilho eram Picasso Grande e um Cobrado. Fui andando lá longe e ia descendo um vulto, atrás de mim vinha outro. E devagarinho, como quem vai muito descansado da sua vida, os dois. Ah! Esqueci de dizer a Vancê que atravessado debaixo da sobrecincha de cada flete, vinha uma espada. Reparando, vi que as duas eram iguais, de copo fechado e folha grande, das espadas de roca, que só mesmo pulso de homem podia florear. E quando parei e os dois vultos se chegaram, conheci que eram o meu general e o coronel Onofre. E desarmados. Mas como chegaram, cada um despiu a farda, que botou em cima dos pelegos e desembainhou a espada que vinha. O Cobrado era do coronel Picasso, do general. Então o general deu ordem, espera aí, com os cavalos. E o coronel também, bombeia se chegar alguém, assobia. E rodearam a restinga, para o outro lado. Então é que entendi a marosca, eles iam tirar uma tora, dessas que não se fira duas vezes entre os mesmos ferros. Maneei os mancarrões e com um olho no padre, outro na missa, por entre as ramas da restinga, fui espiar a peleia. Estavam já, frente a frente, de corpo quadrado. O sol dava meio, para os dois. O general Bento Gonçalves era sacudido no jogo da espada preta, meneava o ferro, que chispava na luz, como uma fita de espelho. O coronel Onofre parava os botes e respondia no tempo, mas com tanta força que a espada assobiava no coriscar. Nisto o general pulou para trás. Fincou a espada no chão e pegou a tirar o tacão da bota, que se despregara. O coronel encruzou os braços, e a espada dele ficou dependurada da mão, como de um prego. Para um que quisesse aproveitar. Mas qual? Aqueles não eram gente disso, não? E cruzaram, de novo. Em cima da minha cabeça um sabiá pegou a cantar, E era tão desconchavado aquele canto que chora no coração da gente, com aqueles talhos que cortavam o ar, que eu, que já tinha alanhado muito Cristão Caramuru, eu mesmo, fiquei, sem saber como, com os olhos nos peleadores, os ouvidos no sabiá, mais o pensamento andejando. Nos pagos, no meu padrinho, no Jesus Cristo do oratório da minha mãe. Os ferros iam tinindo, e nisto, o coronel deu um, furioso, caiu-lhe da mão a espada. E a sangueira coloreou pelo braço abaixo, desarmado, entregue. Para um que quisesse aproveitar. Mas qual? Aqueles não eram gente disso, não. O general tornou a cravar a espada na terra e veio ao ferido com bom jeito. Pegou o braço, viu o ferimento e, com um lenço grande que levantou do chão, do lado do chapéu, atirou o talho para estancar o sangue. O outro, calado, nem gemia. Depois o general tornou a pegar da espada, fez uma inclinação de cabeça ao coronel e caminhou para cá. Foi o quanto eu me atirei para trás e me acocrei perto dos cavalos. Vestiu a farda, embainhou a espada e montou. Então me disse, agora vem gente, que eu vou mandar. Não te movas daí, antes. E deu de rédea, a galope, para o acampamento. E no silêncio que ficou, só ficou balançando no ar o canto do sabiá, na restinga, do outro lado, o sangue do coronel, pingando nos capins deste lado, eu, sabendo, mas não podendo me intrometer, agora veja vancê se não foi mesmo fungu daquela tal dona, emissária de um dos dois sorros castelhanos, que veio transtornar tanta amizade dos farrapos. Ela só não pôde foi mudar o preceito de honra deles, brigavam, de morte, mas como guascas de lei, leais, sempre. Pois não viu, naquelas duas vezes, para um que quisesse aproveitar. E creia vancê, que lhe rezei este rosário sem falha de uma conta, apesar de já sentir a memória mais esburacada que poncho de calaveira. Pois faz tanto ano.